nosso assunto agora é saúde. Estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN o secretário de Saúde de Cianorte, Rogério Sossai. Olá, secretário, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar falando da CBN. Estou à disposição da CBN para qualquer tipo de esclarecimento.
Nós estamos recebendo também a Luísa Dantas, que é chefe da Divisão de Vigilância em Saúde. Olá, boa tarde.
Boa tarde, eu também agradeço o convite de vocês para estarmos aqui.
Bom, vamos começar conversando com o secretário de Saúde, Rogério Sossai. O nosso assunto são as consultas especializadas, porque a Prefeitura, né, a Secretaria de Saúde, está fazendo um alerta aí à população para que não desperdicem consultas especializadas. Secretário, explica para a gente o que está acontecendo.
É, até aproveitando, né, a imprensa, é que a gente tem um setor que a gente tem muitas reclamações da demora de consultas de especialidades. E que a gente percebeu que muitos não vão nas consultas. Elas são agendadas e eles não comparecem, trazendo grandes transtornos. O transtorno maior, que eu acho, é a falta de atendimento de outros pacientes que necessitam. Que até uns meia hora antes, eles informando a central de agendamento, a gente pode encaixar outro paciente no local. E não é só consulta de especialidade, são exames, raio-x, ressonância, tomografia, e cerca de 15 a 20% não estão comparecendo.
Prejuízo?
Prejuízo financeiro, burocrático pelo serviço, para os prestadores de serviços que não podem colocar outro serviço no local, e eu acho que o maior é não conseguir colocar outros pacientes no local, na data do exame ou da consulta.
Esse desperdício o senhor deu aí em percentual, né, 15%, mas em números, quantas consultas?
Ó, a gente faz uma média de 20 mil consultas, 15 mil mês, né, vai dar okay, mil e poucas consultas.
Eu vi nos
exames e consultas.
É, eu vi aqui no site da Prefeitura de Cianorte que foram 2 mil consultas desperdiçadas em 6 meses.
E aí, nesse levantamento não estão os exames, só consulta, né, de especialidades. E é grave também, porque essas pessoas que não comparecem, elas voltam às unidades de saúde para pegar outro encaminhamento e retornam nessa fila de espera virtual. Então, o que significa? Isso fica um círculo. E não é um desperdício e não há o tratamento.
E os pacientes reclamam que ficam muito tempo nas filas, esperando por uma consulta especializada? Como, de quanto tempo?
Como em Cianorte e todo o Brasil, tem algumas especialidades que são complexas. Em municípios menores, mais complexo ainda. Porque a gente não tem esses profissionais no município. Então, eles vêm uma vez por semana, duas vezes por semana. Que são os reumatologistas, endocrinologistas, que são mais complicados. Esses têm uma fila de uma espera de 2 a 3 meses. Que no caso, ele não comparecendo, ele vai ficar 6 meses em atendimento, além de tirar a vez de outra pessoa que precisa. A gente está tentando resolver, né, contratar mais especialistas, mas a especialidade é rara, é uma especialidade difícil de encontrar.
Bom, essa questão do desperdício de consultas não é só aqui em Cianorte, né? Lá em Maringá também há desperdício de consultas, e lá havia até uma campanha, né? O Cisamuzep entrava em contato com o paciente para comunicá-lo, para lembrá-lo. O que vocês fazem aqui para evitar esse desperdício?
Então, em virtude desse levantamento, nós estamos realizando ações com os agentes comunitários para entrar em contato com as famílias, conversar que até meia hora, 30 minutos antes, se a pessoa acontecer algum imprevisto e não poder comparecer, a gente pode colocar outra pessoa. Então, é um apelo, né, que a Secretaria de Saúde faz, em virtude de não deixar essas pessoas não serem atendidas. Eu acho que isso que é o principal. As pessoas que não conseguem atendimento e algumas não deixam de ir, afetando a outra.
Uhum. E qual a justificativa dos pacientes, em geral, assim?
Então, a gente não fez esse levantamento ainda, né? Mas eu acho que não tem justificativa para não ir, pode até ter. Agora, 30 minutos antes, não comunicar à secretaria, não tem justificativa. Ou um familiar ou alguém, para passar para outra pessoa que precisa.
A secretaria fez algum cálculo do prejuízo em termos financeiros? Quanto em recursos vocês...
A gente não levantou isso ainda. Né? Porque a gente tem hoje é tudo, como é que eu falo, informatizado, certo? Então, para a gente pagar o prestador, tem que ser autenticado no prestador. Então, a gente não tem um prejuízo grande financeiro, porque ele tem que autenticar, a não ser que o paciente autentique no prestador e não vá. Aí já ele está fazendo duas coisas graves, né? Autenticando, dando dinheiro para o prestador e não comparecendo. Mas a gente tem controle, que está informatizado, então a despesa financeira não é muito grande.
Uhum. Mas o médico, de qualquer forma, está lá disponível, né, para atender, o exame também, né, disponível.
Então, os prestadores, até os prestadores que são terceirizados, estão reclamando, porque ele já deixou o horário marcado para atender aquele paciente.
Ele perde aquele horário.
Ele perde até um procedimento particular, que ele já está previsto para atender o SUS.
Uhum. Há alguma previsão aqui, secretário, de consultas, mutirões de consultas, de cirurgias, agora esse, com esse projeto do governo?
Isso, agora a gente está fazendo uma campanha que é federal, que vem um recurso de 55 mil de cirurgias eletivas, e a gente só pode usar o governo do estado depois que suprir esse valor do federal, né? Isso é que está previsto. Eu só posso só posso realizar cirurgias do estado depois que eu fazer a federal, porque não tem justificativo eu deixar de fazer a federal para depois fazer.
Mas quando elas serão realizadas? Quando é que chega esse recurso?
A federal já está na conta. A gente já realizou 80%. Assim que finalizar, a gente vai entrar na campanha do estado.
E essas cirurgias são basicamente o quê? Catarata?
Catarata, cirurgia geral e ortopedia.
Ortopedia. Há uma grande demanda aqui por cirurgias ortopédicas?
Grande demanda tem, mas em Cianorte a gente tem uma tabela municipal que complementa o SUS. Então, a gente, essa fila de espera diminuiu muito. Então, a gente está um pouco à frente, né, nas cirurgias ortopédicas. Agora, em cirurgia geral, é sempre bem-vindo o recurso federal e estadual.
Agora eu quero uma palavrinha da Heloísa Dantas, né, que é a chefe da Divisão de Vigilância em Saúde, falando sobre esse trabalho do centro de CTA, né, de testagem, porque vocês estão realizando um horário de atendimento diferenciado essa semana.
Isso, no CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, que é um setor onde nós realizamos os testes de HIV, sífilis e hepatite, a testagem rápida que a gente chama, né? Nessa semana, em comemoração ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, nós estamos disponibilizando um horário estendido. Então, os pacientes podem estar procurando o setor das 8 da manhã até as 9 horas da noite, né? Para estar fazendo o teste também, ele não precisa levar nenhum tipo de pedido médico. Ele só tem que levar um documento de identificação e ser maior de idade. E ele pode estar procurando lá o CTA e estar fazendo o teste e já sai com o resultado em mãos.
Importante esse teste, né?
Muito importante, né? Na verdade, assim, nós temos todo o interesse em que as pessoas que tenham, né, que queiram fazer tanto o teste, não só de HIV, mas o de sífilis, de hepatite B e C, eles podem estar procurando. E caso dê positivo, nós já temos toda a estrutura lá, tanto médico, farmacêutico, enfermeiro, tudo. Nós temos toda uma equipe multidisciplinar para estar acolhendo esse paciente e dando prosseguimento ao seu tratamento.
Uhum. Bom, eu tenho um número aqui, né, que 239 pessoas estão realizando tratamento hoje aqui em Cianorte, né, contra HIV.
Isso.
E 16 novos casos da doença foram registrados agora em 2015.
Isso.
Esse número aí, como que vocês avaliam? 16 casos novos é um número alto, comparando com o ano passado, dá para ter uma noção?
Na verdade, a gente observa que os números vêm aumentando. E também observamos que a população, ela tem procurado mais fazer a testagem. Então, as pessoas, assim, eu vejo que as pessoas estão mais preocupadas, né? Mas vale ressaltar que as pessoas também têm que ter essa preocupação na questão de ter o relacionamento sexual com o uso do preservativo, né? Isso é muito importante frisar, que as pessoas tenham seu relacionamento, mas estejam utilizando um método que esteja prevenindo as doenças sexualmente transmissíveis.
Uhum. Bom, aproveitando aí que você é a chefe, né, da Divisão de Vigilância em Saúde, como é que está o combate à dengue aqui em Cianorte?
Olha, nesse ano nós passamos, infelizmente, o município de Cianorte passou por uma epidemia, né? Isso eu digo infelizmente porque o município, assim, tenta realizar de todas as maneiras várias ações para que isso não venha a acontecer, mas infelizmente, de novo, no ano de 2014, como outros municípios, Cianorte também passou por essa epidemia, né? Então, nós temos confirmados muitos casos de dengue aqui em Cianorte. E agora, sim, de uns meses para cá, isso sim, assim, se estabilizou. Mas, infelizmente, agora nós estamos no verão, época assim, o clima está propício para o mosquito, né? A chuva e altas temperaturas, né? Então, a gente observa que isso, infelizmente, pode vir a começar, vamos dizer assim, positivar os casos novamente.
Este ano teve epidemia. Vocês estão em epidemia?
Infelizmente, Cianorte hoje se encontra em epidemia de dengue, né?
Quais
é que, assim, de uns meses para cá, parou-se de ter casos positivos. Mas
Nem agora com a volta da temporada de calor, vocês não registraram nenhum caso positivo?
No mês de outubro foi o último mês que nós tivemos um caso positivo. Porém, assim, agora já estamos tendo casos notificados, que são aqueles casos onde o profissional, médico ou enfermeiro, suspeita do caso. Então, se observa que já vai começar de novo, né, a ter caso, infelizmente.
E aqui, o foco do mosquito está exatamente onde? É dentro de casa, no vasinho da planta?
Normalmente, o maior índice são dentro das residências, em vasos de plantas e lixos acumulados dentro das residências.
Que é o geral, é o que geralmente é assim, né?
Isso.
Maringá também é. E aí, depende muito da conscientização, né?
Na verdade, a gente sempre busca como grandes parceiros a população, porque não adianta a gente fazer as ações, a Secretaria de Saúde desenvolver várias ações, se o próprio morador não cuidar da sua residência e também não orientar o seu vizinho para que cuide, né?
Alguma ação programada agora para essa temporada aí de final de ano? A Secretaria de Saúde está programando algum mutirão?
No mês de janeiro, normalmente, a gente sempre desencadeia algum arrastão, né? Para estar também mobilizando a população e lembrando desse perigo, né? E também um trabalho com os médicos. Nós vamos estar fazendo um trabalho de orientação e capacitação dos médicos do município, tanto da rede pública quanto privada, para estar lembrando deles em relação aos sintomas, os sinais e sintomas da dengue e também da chikungunya e do Zika vírus.
Que agora estão chegando também, né, mais uma preocupação, né?
Isso.
O Zika vírus e o chikungunya, a febre chikungunya.
Infelizmente, o Aedes veio, né, trazendo mais essas duas doenças para que a gente tenha essa preocupação.
Tá certo. Heloísa Dantas, chefe da Divisão de Vigilância em Saúde, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Secretário de Saúde de Cianorte, Rogério Sossai, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde, estou sempre à disposição.
Conversamos com o secretário de Saúde de Cianorte, Rogério Sossai, também com a chefe da Divisão de Vigilância em Saúde, Heloísa Dantas, aqui de Cianorte. Falamos sobre saúde, sobre a dengue, sobre as consultas especializadas e também sobre o trabalho do Centro de Testagem e Aconselhamento aqui em Cianorte.